Seja bem-vindo ao site da tua Rádio São Francisco e agora você acompanha mais uma entrevista com os vereadores eleitos para a legislatura 2021-2024. A entrevista na íntegra você vai acompanhar aqui no nosso site, também nas nossas redes sociais, Facebook, também no Twitter e uma versão resumida ao longo da nossa programação nos nossos jornais. Meu entrevistado de hoje é Alexandre Bortoluz, do Progressistas, ou Bortola, eleito com 1.316 votos, 0,62% dos votos válidos. Bortola, seja bem-vindo aqui à tua Rádio São Francisco, tudo bem?
Boa tarde, Fernando, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e obrigado aos ouvintes aí da Rádio São Francisco por estarem presentes.
Prazer é nosso em te receber aqui. Fala, para a gente começar a nossa conversa, quero entender um pouquinho das tuas ideias como vereador a partir de janeiro do ano que vem. Qual é o pensamento do vereador Bortola?
É, Fernando, desde nós começamos nessa vida política, né, nessa vida pública, desde jovem, e nós tivemos a oportunidade de 2013 a 2016 compor o governo à época do município, onde nós ocupamos um espaço dentro da Secretaria do Urbanismo, coordenando as operações, né, da fiscalização do urbanismo e de outros órgãos de segurança. Em 2018, também compus o governo do Estado, no ano de 2018, na Casa Civil, lotado na Casa Civil, designado para a Secretaria de Segurança Pública, né, do Estado, aqui para Caxias do Sul. Então nós conseguimos apoiar bastante também a Brigada Militar. E nesse ano de 2020 compomos o governo Cassina, né, como diretor-geral de Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, e também acumulamos a função de coordenador municipal de defesa civil. Por que que eu trago esse histórico que é de extrema importância para os ouvintes entenderem? O nosso foco principal do nosso mandato, em primeiro lugar, são três pilares que nossa equipe elencou, né, e os nossos eleitores também. O primeiro deles é a segurança pública. E em segundo lugar é a educação, em terceiro lugar é a economia. Quando eu falo em segurança pública, nós queremos trazer diversas ideias novas, né? Como Fundo Municipal de Segurança Pública, né, nós temos que analisar como será feita essa legislação e a princípio até o atual secretário já estava dando um encaminhamento, mas a gente tem que analisar bem porque da onde vem esse fundo, porque hoje existe o FUNREBOM, né, o Fundo de Reaparelhamento dos Bombeiros, então eles conseguem se virar com a verba que é pago de taxas, né, que o contribuinte paga, né, o município paga uma taxa do alvará de prevenção a incêndio no município de Caxias do Sul, e essa verba é revertida para equipamentos, dentre outras questões. E é muito importante a gente trazer isso à tona, porque a gente também entra na questão de tecnologia. Hoje em dia a gente tem que reforçar também os órgãos de segurança pública para prestar um bom atendimento para a população caxiense. E nessa linha de segurança pública também, a gente tem a intenção, juntamente, óbvio, com o governo do Estado, né, e com o nosso partido, que é o Partido Progressista, cobrar o Estado para que se tenha olhos para Caxias do Sul. Hoje em dia, nosso efetivo aqui em Caxias do Sul, tanto da Brigada Militar, mas também da Guarda Municipal, Polícia Civil, dentre outros órgãos de segurança, é muito defasado. A cidade está crescendo, é uma cidade pujante, é uma cidade empreendedora, segunda maior cidade do estado, e estão deixando a desejar em termos de efetivo, em termos de militares, em termos de guardas municipais, policiais civis, né? Isso na área da segurança a gente tem que reforçar muito, trazendo também a questão que eu falei antes da tecnologia, o cercamento eletrônico. Nossa cidade, nos últimos 4 anos, diversas cidades menores que a nossa, Caxias do Sul, aderiu ao projeto do estado, mas Caxias do Sul não aderiu ao projeto de estado de cercamento eletrônico. Então nós estamos bem atrás de outros municípios menores. A gente não pode ficar atrás, a gente deve e tem que estar à frente. E nós estaremos lá para cobrar, e seja lá quem for, né? Seja lá quem for. E nessa área também agora do nosso segundo pilar, que é a educação, a pauta número um dessa questão da educação é trazer para Caxias do Sul o Colégio Tiradentes da Brigada Militar. Esse Colégio Tiradentes, se for analisar, se for estudar as estatísticas, pode-se observar que o índice que é o IDEB, né, a nível nacional, são os colégios aqui do Rio Grande do Sul, que mais tem qualidade de ensino. Né? Mais tem qualidade de ensino. Então, é importante ressaltar que desde 2010 existe um decreto do Estado autorizando a criação aqui em Caxias do Sul, do Colégio Tiradentes. E, só que não tem estrutura física ainda. Né? E vale ressaltar que também não é só para filho de brigadiano. Né? As pessoas podem fazer com que seus filhos prestem uma provinha, um concurso, né, para que se tenha acesso a esse colégio.
Qual é a diferença desse colégio da Escola Cívico-Militar?
Então, a Escola Cívico-Militar é um projeto um pouco diferente, porque, em tese, o colégio que é cívico-militar, ele tem a sua programação normal, e no turno contrário tem esse suporte, digamos, dos militares da reserva ou de pessoas que têm afim com o Exército Brasileiro ou, enfim, com a Brigada Militar, né, para que se possa dar o apoio e um ensino adicional, né, de respeito à pátria, de amor à pátria, dentre outras questões, disciplina e hierarquia, questão da própria educação com o próximo, né. E nessa parte, e um terceiro pilar que a gente traz, que é a economia, que é uma pauta muito importante que muitas pessoas me indagaram durante a campanha, é desburocratizar o município. Então, como eu falei antes, né, na pauta da segurança, nosso município ele é muito pujante, a economia funciona com grande, né, com grande vigor em Caxias do Sul, porém a burocracia trava muito os empresários, seja do microempresário, do microempreendedor até o grande empresário. Ela é muito travada, há muita morosidade no município, as coisas demoram muito. Hoje a gente tem, e volto a frisar, a tecnologia em nossas mãos, que nós podemos acelerar esse processo e facilitar também a vida do servidor público, né? Porque senão tu torna um serviço muito, muito, como é que eu posso explicar, muito travado, né? Muito trancado, que demora, a exemplo, o alvará, às vezes demora 15, 20 dias, um mês, dependendo da situação. Guia de TBI, a gente já ouve relatos que demora de 30, 60, 90 dias, já chegou a demorar uns tempos atrás. Então isso não pode acontecer, e a pessoa tem que ir até a prefeitura, voltar. Hoje a gente tem um smartphone, tem um tablet, tem o próprio computador, né, o notebook, que a gente pode construir, o município, o poder executivo pode construir uma plataforma para que se facilite e agilize esse serviço. E essa é a pauta que a gente vai levantar, essa é a bandeira que a gente quer levantar.
Pelas entrevistas que eu já fiz com os teus colegas, essa desburocratização, pelo visto, minha impressão, não vai ser difícil sair do papel, porque outros colegas seus também trazem esse mesmo discurso, essa mesma intenção.
Exatamente, Fernando. Inclusive, a gente conversou com alguns colegas eleitos, né? E, realmente, essa ideia tá bem fresca, digamos assim, porque eu acredito, né, que... Da mesma forma como foi comigo durante a campanha, muitas, diversas pessoas cobraram deles também isso, porque a demora é muito grande. E por diversas vezes tem pessoas que não podem esperar 60 dias para emitir uma nota, né? E às vezes eles só conseguem aquele trabalho, aquele serviço, né, emitindo a nota para aquela empresa. Correto? Então, assim, e por outras vezes eles dependem também daquele contrato que eles vão fechar, né, para sustentar a família, para sustentar os seus empregados, enfim, para sustentar toda uma cadeia, todo um processo, diversas famílias que são incluídas nessa, digamos assim, numa empresa só, numa pessoa só que representa essa empresa, né, que depende do poder público. Então a gente quer desburocratizar justamente para isso, para que a engrenagem gire corretamente e rapidamente.
Pela experiência que você traz do serviço público, a burocratização é uma intenção do gestor ou é justamente o contrário, é uma falta de atenção para que isso não ocorra? Porque eu acho que a burocratização tem em Caxias do Sul, provavelmente tem em Farroupilha, Flores da Cunha, mas deve ter em Porto Alegre, em Brasília, em São Paulo e Curitiba. O gestor não costuma olhar para os processos e ver como eles ocorrem?
Eu acredito, Fernando, que tem meios mais práticos e rápidos, como eu falei, da tecnologia, para se dar celeridade a essa burocracia. tem diversas leis em específico, né, diversos setores da prefeitura, que às vezes há necessidade de se ter um controle mais rígido. Há exemplo, o próprio alvará de localização. Dependendo do assunto, se tu for liberar um alvará de localização, por exemplo, que nem eu fiscalizava de 2013 a 2016 as casas noturnas, nós exigíamos uma série de coisas que a lei, né, constava na lei. E em nenhum momento os proprietários de casas noturnas reclamaram, muito pelo contrário, eles cumpriam a lei. Só que a lei era muito rígida e ainda é rígida, né? Até mesmo a lei do próprio alvará de prevenção de incêndio, ela é rígida, em virtude da situação da Boate Kiss, lamentavelmente ocorreu, mas isso despertou, eu acredito que nos políticos como um todo, né, aquele anseio de, nossa, peraí, isso não pode mais ocorrer. Então, por que que eu trouxe esse relato? Eu trago isso porque, por um lado, a gente verifica que em alguns aspectos há necessidade de uma lei rígida, né? Porém, não podemos generalizar, porque tem um microempreendedor que às vezes ele faz o seu serviço de dentro de casa mesmo, e da mesma forma é burocrático. Demora, às vezes demora o mesmo tempo para aprovar esse alvará do que tu demora o tempo para aprovar um alvará de casa noturna, de uma empresa de grande porte, enfim, né, com um risco alto, digamos assim, de incêndio, porque está muito em voga hoje em dia a gente vincular o alvará de localização com o APPCI, que é o alvará de prevenção de incêndio. Por isso que eu trago essas questões assim à tona, né?
Você vai ser o único representante do Progressistas dentro da Câmara de Vereadores. Já a definição será tua, é do partido, da maneira como vai agir em relação ao governo do PSDB?
Então, Fernando, eu já, em algumas outras entrevistas, já quis deixar bem claro para que todos entendam que o partido, no segundo turno, né, escolheu fazer campanha, né, para o prefeito eleito Adilor de Domênico, do PSDB. Eu também fiz campanha para o prefeito eleito. O posicionamento do partido é muito importante nesse momento. Penso eu que sim, será a situação do governo, porém eu deixo isso muito claro dentro do partido e fora do partido. Os projetos bons podem contar comigo, nós vai ter nosso apoio e vai ter nossa divulgação. Agora, os projetos que ruins, o que que eu quero dizer com projetos ruins? Que não beneficiem a população de Caxias do Sul, ou a população de Caxias do Sul é contrária, não vai ter nosso apoio, porque quem nos colocou dentro da Câmara de Vereadores foi a população de Caxias do Sul. Não importa se foi com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 votos. São 23 vereadores que representam a população de Caxias do Sul. Não importa se A, B ou C votou no Bortola, votou no vereador XYZ, nós estamos lá para representar os anseios da comunidade. E é isso que nós vamos fazer. Pelo menos no nosso gabinete, no gabinete do vereador Bortola, é isso que a população pode contar comigo. Será ouvida, terá muito diálogo, né? Faço questão que me procurem, redes sociais, telefone, meu telefone está à disposição, meu telefone particular mesmo, né? Inclusive dentro da Câmara de Vereadores também, a partir de janeiro. Mas isso que eu quero deixar bem claro: os projetos que a população apoia, nós estaremos apoiando, e que for em prol da população, nós estamos apoiando também. Agora, se o projeto, a população é contrária e não tiver aquele respaldo do nosso eleitor, enfim, de toda a população caxiense, não terá nosso apoio.
Pela tua experiência, tu for convidado a assumir alguma secretaria da prefeitura, é um desafio que tu aceita ou tu pretende permanecer dentro da Câmara?
Muitas pessoas me perguntam isso, Fernando.
Tem um perfil, talvez, da segurança, talvez da habitação, algo assim.
Muitas pessoas me perguntam isso e eu deixo bem claro, não tive convite nenhum, né? Não, por parte do governo eleito, e entendo que a população me, os meus 1.316 votos, a população me elegeu justamente para estar como vereador ao longo desses 4 anos, para defender as mais diversas pautas. Todos sabem que eu tenho essa proximidade, essa ligação, principalmente com a segurança pública, mas dentre outras demandas, diversas pessoas me procuram solicitando. Até muito engraçado, nas duas últimas semanas, uma pessoa me perguntou: Bortola, desde que tu se elegeu até agora, qual foi a pauta que tu mais correu atrás para auxiliar e tal e coisa? Eu disse: por incrível que pareça, foi na área da saúde, que eu não tenho ligação nenhuma, eu sou leigo, eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu não tenho conhecimento da área da saúde. Mas graças a Deus a gente tem, fizemos ao longo dos governos bons amigos dentro de diversas secretarias que nos auxiliaram a resolver essas demandas da população. Então, por isso que eu digo, é de extrema importância a gente estar dentro da Câmara de Vereadores para representar os mais diferentes e diversos anseios da comunidade.
Você traz, ao mesmo tempo que traz essa experiência de ter atuado dentro do serviço público, mas também você é uma pessoa jovem, 29, 30 anos. De que maneira tu te considera para assumir a Câmara de Vereadores? Porque outros colegas seus falam: olha, a inexperiência, é importante ter gente lá dentro se reelegendo com experiência. Você agora se considera alguém preparado para assumir o cargo a partir de janeiro?
Modéstia à parte, Fernando, me considero sim, porque, como eu ressaltei antes, nós tivemos uma vasta experiência no Poder Executivo. E eu acho que quem o vereador que se elege, assim, inclusive de primeiro mandato, principalmente, né, vamos falar assim, eu acho que tem que deter do conhecimento, tem que entender um pouquinho que seja como funciona o Poder Executivo. Porque tem diversas demandas, diversos meandros dentro do Poder Executivo que tu tem que ter um pouco de conhecimento já para não começar meio perdido. Assim, ah, por que que isso demora? Por que que isso? Com quem que eu falo? Ah, essa demanda eu vejo com qual secretaria? Com a Fundação de Assistência Social, com a CODECA, com a Secretaria de Obras, enfim. Então, para não começar totalmente perdido. Claro que é uma novidade, é o poder legislativo que a gente vai estar a partir de janeiro, né, dentro da Câmara de Vereadores. Mas eu digo sempre que é muito importante, eu acho que seria importante, antes mesmo de a pessoa se eleger, passar, que seja 1, 2 meses, aprendendo no poder, um pouquinho no Poder Executivo, para depois entrar no Legislativo e ter um certo conhecimento também para atender, né? Como eu sempre reforço, os anseios da população.
E as tuas expectativas do governo Adiló, o que tu conhece dele já, da relação com também a vereadora Paula, o que tu espera da atuação na prefeitura?
Relativo ao prefeito eleito Adiló, eu acompanhei o trabalho dele na CODECA, acompanhei também, na verdade, mais afinco na Secretaria de Obras, e ele sempre demonstrou ser uma pessoa coerente, muito trabalhadora. Eu nunca me esqueço que entre 2013 e 2016 deu uma forte chuva em Caxias do Sul e abriu uma rua no meio, não lembro, até acho que foi aqui no bairro Rio Branco, aqui próximo, e ele estava lá abaixo de chuva. Então isso me chamou muita atenção, esse tipo de político, né, que a população precisa. Que não é só nos momentos bons que tá lá dentro da Câmara de Vereadores no seu gabinete. Não, tem que ir para a rua, tem que se molhar, tem que se sujar, né? Em termos, né? No, se sujar em,
claro,
termos, no, enfim, que eu quero dizer, na lama, seja lá onde for, se precisar carregar
sola
pedra,
do sapato.
Gastar a sola de sapato, seja lá o que for, mas é exatamente essa linha que eu trago. Eu acredito que sim, será um governo bom, e eu sempre digo também, tendo diálogo, tendo o principal de tudo, tendo diálogo com a população, com o legislativo caxiense, com todos, com as entidades patronais, com os sindicatos, com todo mundo, né? Um diálogo respeitoso tem tudo para ser um bom governo.
Agora, na legislatura que você vai fazer parte, serão 12 partidos. Acho que mais do que nunca o diálogo será necessário para levar ideias adiante. O Bortola, e nem digo o Bortola vereador que assume em janeiro, mas a pessoa é alguém que consegue dialogar com facilidade para apresentar ideias, o convencimento será necessário, o Bortola segue esse pensamento?
Sim, com certeza. Sempre fui uma pessoa de diálogo, né? Quando apresentam as coisas corretas, quando não existe conchavos. Eu gosto de reforçar isso. Se a pessoa, enfim, se o partido, a pessoa, o vereador eleito, vem em conversa com uma proposta propositiva, que vem agregar, que vem a auxiliar de alguma maneira a comunidade caxiense, conta comigo. Agora, nós também temos que analisar desde 2016 o resultado nas urnas, né? A população desde 2016, 2018 e agora em 2020. A população, claro, uma boa parte apoiou, não dá para generalizar assim, mas a esquerda, o PT. E mesmo assim, perdeu nas urnas desde 2016. O que, que eu quero dizer com isso? A maioria da população é contra esse projeto do Partido dos Trabalhadores. Isso que tem que ficar muito claro. Então, assim, tem que ser bem analisado, e eu vou fazer isso dentro da Câmara de Vereadores, vou analisar muito bem o que vem do Partido dos Trabalhadores. Porque a população elegeu outra linha de pensamento. Elegeu, no caso, a prefeita, o PSDB. Nós tivemos dois representantes do Partido Novo, né, eleitos. Do PTB, enfim, como tu mesmo falaste, Fernando, de diversos partidos, assim, mais de 12, em torno de 12, né, mais ou menos isso. Então, é óbvio que a gente vai ter ideias que divergem, mas o diálogo é importante. É sempre respeitosamente, de dialogar respeitosamente e com a delicadeza e a importância de se prestar atenção nos mínimos detalhes. E volto a reforçar, sem conchavos, sem conchavos. Ah, porque eu consigo isso, isso e aquilo, se tu me fizer isso, se tu votar a favor, se tu votar contra. Não, isso aí não conte comigo, não conte comigo. A população não quer mais isso, Fernando, não quer.
O cidadão Bortola considera a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul muito cara ao município? O cidadão Bortola.
Não, eu sinceramente eu não considero. O município de Caxias do Sul, a Câmara de Vereadores, sempre devolveu o dinheiro, né, ao Poder Executivo. Hoje, se nós formos analisar bem no fundo mesmo, é uma das mais enxutas do Brasil, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Por que, que eu digo isso? Nós estamos numa cidade de praticamente 600 mil habitantes, né? O vereador eleito, ele tem dois assessores, e são 23 vereadores para uma cidade de 600 mil habitantes. Ou seja, fazer um cálculo aqui bem por cima, nem pensei muito, tá, Fernando? Mas são mais ou menos assim 20 mil habitantes por vereador. Entendeu? E diversas vezes os próprios 23 vereadores não chegam até aquela comunidade lá no fundo, lá no canto de Caxias do Sul, não chega. Chega, o vereador não vai. Às vezes, claro, não é demandado. Às vezes é demandado e acaba sendo acúmulo de serviço mesmo para o vereador e acaba não conseguindo ir na comunidade, ou se esquece, ou se passa. Enfim, por isso que eu acho que a nossa Câmara, ela é enxuta, assim, ela é enxuta. Inclusive, por todo o cuidado que se tem, até mesmo com o material do escritório da Câmara de Vereadores. Conversei com diversos vereadores de outros partidos agora, depois das eleições, e eles me apresentaram, me diziam, você tem direito a um lápis, uma borracha, um marca-texto a cada tantos meses. Eu disse, que interessante, e realmente é uma questão muito enxuta mesmo. Então, assim, não vejo motivo para se reduzir. De repente, o número de vereadores, em que pese eu entrei na última cadeira, né? Mas isso me prejudicaria. Mas não vejo problema nenhum se algum colega meu e a população entender, votar na redução dos vereadores, mesmo me prejudicando, não vejo problema nenhum em apoiar esse projeto, né?
De qualquer maneira, passaria a valer a legislatura de 2025?
A princípio, sim. Até então, eu entendo,
então,
sim.
Então, teria que ir em busca de uma reeleição sua, se vai te prejudicar ou não,
lá no futuro.
Lá daqui 4 anos, né?
Exato, Fernando.
Relação do governo do estado com o município de Caxias do Sul, o Piratini dá atenção necessária à segunda maior cidade do estado?
Olha, Fernando, de um modo geral, penso eu que não. Espero, e aí eu trago a questão partidária, né? Espero que, por ter se elegido Adilode Domênico e Paulo Iores, ambos do PSDB. O governador do estado, Eduardo Leite, dê mais atenção a Caxias do Sul, principalmente na área que eu defendo, que é a segurança pública. Principalmente na área que eu defendo. Hoje nós estamos com um efetivo da Brigada Militar totalmente defasado, né? Nós estamos com o nosso 12º Batalhão, os brigadianos que estão ali, honrosos brigadianos, eles fazem um trabalho exaustivo, com o pouco efetivo que se tem. Anos atrás, que, claro, era só um batalhão em Caxias, né? Era só o 12 BPM, tinha em torno de 400, 450 militares. Hoje nós temos menos de 300. O que, que eu quero dizer com isso? E as ruas de Caxias do Sul? E os bairros, principalmente os bairros? No último governo, foi cortado o policiamento comunitário, Fernando. E isso a população, por eu ser da, né, ligado à área da segurança pública, disse, bah, pelo amor de Deus, tem que voltar, era muito bom. Ah, nós conhecíamos os policiais, eram gente boa, sempre passávamos comércios nas residências, colocavam WhatsApp à disposição. Tinha telefone, né, específico do policiamento comunitário daquele bairro, do bairro A, B ou C. E na minha cabeça, desde que foi criado, a intenção seria ampliar e não terminar com o policiamento comunitário. Uma coisa muito importante que eu vejo. É, e, dentre outras áreas, eu também acredito que sim, o governo do estado deve ter atenção para Caxias do Sul, porque aí eu entro em outra área, que é a economia. Caxias do Sul, olha, sustenta, eu não digo na totalidade o estado do Rio Grande do Sul, mas a grande parte do estado do Rio Grande do Sul é as empresas de Caxias do Sul que sustentam. Então tem que ter essa atenção para Caxias do Sul. Tem que ter, nós já estamos, olha, num momento bem complexo em Caxias do Sul, que se o governo do estado não der atenção para Caxias do Sul, não sei o que vai acontecer nos próximos meses e nos próximos anos.
E a atenção do governo federal com Caxias do Sul?
Então, Fernando, no governo federal, principalmente na área da saúde, porque eu acompanho o senador, né, muito, o nosso senador Luiz Carlos Reis, né, do Partido Progressista, e ele é uma pessoa que tem um link direto com o presidente Jair Bolsonaro. E veio milhões e milhões e milhões de reais, principalmente nesse momento de pandemia, para Caxias do Sul. O senador é um grande defensor do aeroporto de Vila Oliva, é um grande defensor do porto ali de Arroio do Sal. Ah, mas o que, que tem a ver com Caxias do Sul, Porto de Arroio do Sal? Isso aqui vai ser vai crescer nossa economia de uma maneira inigualável, inigualável. Então, é isso que a gente tem que entender. O governo federal, ele está dando todo o suporte, o máximo que dá, para Caxias do Sul. Inclusive, semana passada, se eu não me engano, veio 30 respiradores do governo federal, né, para o nosso hospital. Se eu não me engano, foi para o Hospital Geral. Então, o governo do estado está tendo essa atenção. É, em Caxias do Sul. E o que me surpreende mais, claro que positivamente, né? O presidente Jair Bolsonaro não é gaúcho, né? O senador Luiz Carlos Reis não é de Caxias do Sul. Mas eles estão firmes e fortes, trazendo o máximo que dá de recursos para contemplar a comunidade caxiense, porque eles têm essa visão, que Caxias do Sul é uma cidade muito importante a nível de Brasil, não só de Rio Grande do Sul. Segunda maior, que nem tu falaste, Fernando, segunda maior cidade do estado. Né, que praticamente sustenta o estado do Rio Grande do Sul. Então a gente precisa mostrar para o governo estadual que o governo federal está ajudando muito, mas muito mais do que o próprio governo estadual.
Bortola, para terminar nossa conversa e agradecendo a tua presença aqui na tua Rádio São Francisco, para ti, o que é fazer política?
Fazer política, estar em contato com a população constantemente, dia e noite. Não é aquele horário que tu entra, digamos, a partir de janeiro, né? Entra na Câmara de Vereadores 8 da manhã, sai, digamos, às 6 da tarde e depois tu desliga o teu celular. Isso não é fazer política. Fazer política é tu estar em constante contato com a população, escutar os anseios da população, levar as demandas da população para o Poder Executivo, para o Governo do Estado, para o Governo Federal. Sempre dar esta atenção. Mesmo, às vezes, a gente sabe que nem sempre a resposta vai ser um sim, vai ser uma resposta positiva para o munícipe. Mas a gente tem que dar esse parecer, esse retorno. A população, ela não quer mais ficar sem respostas. Nem que tu diga assim, ó, infelizmente, essa tua demanda não vai ser possível atender porque, sei lá, o governo estadual entende que não, o governo federal entende que não, mas o representante da população, né, o vereador eleito, ele tem que dar resposta à população. E a população, e com razão, ela é exigente, ela tem que ser exigente com o político, ela tem que estar em cima a todo instante do político, cobrar o político, cobrar em quem votou, né, para cumprir as promessas, porque de promessa a população está cheia, a população não aguenta mais, a população quer ver o político botar a mão na massa. Discurso também é muito fácil, o discurso bonito, antigamente tinha os políticos que falavam bonito num púlpito, né? E isso chamava a atenção da população, né? Bah, esse aí vai ser um futuro governador, um futuro presidente. Hoje não. A população, claro, quer ver um político falando bem, falando bonito, mas principalmente quer ver o político botando a mão na massa, trabalhando em prol e pelas demandas da população caxiense.
Alexandre Bortolusso, Bortola, eleito vereador com 1.316 votos para a legislatura 2021-2024. Bortola, obrigado pela disponibilidade de conversar conosco. Sucesso no seu trabalho e até uma próxima.
Obrigado, Fernando. Até uma próxima. E me coloco à disposição aí ao longo desses 4 anos para qualquer eventual, principalmente para a população, mas também a Rádio São Francisco. Aí, o que precisar, nós estamos à disposição.
Alexandre Bortolus, vereador de Caxias do Sul, agradecendo a você que nos acompanhou em mais uma série de entrevistas aqui com os próximos legisladores do município. Nós vamos ficando por aqui e até uma próxima.